Tudo que é entregue nas mãos de Deus é abençoado. Amém. Então vamos falar com o nosso Pai. Senhor, damos-te graças, porque podemos estar aqui para receber de Ti tudo o que o Senhor tem para o nosso coração. Obrigado, porque tudo que nasce no Teu coração vinga na nossa vida. Queremos aprender mais, Senhor, como sermos bons mordomos nesta terra, das riquezas que o Senhor nos tem dado. Não queremos desperdiçar nada, mas queremos usar segundo a direção do Teu Espírito, para que o nome de Jesus seja engrandecido. Abençoa, Senhor, o pastor Rodolfo e a sua esposa. Que sobre eles, Senhor, faças descer uma unção dobrada do Teu Espírito, para que a palavra que vai ser ministrada nesta área produza frutos abundantes na nossa vida. Queremos ser prósperos, Senhor, na área financeira, segundo a Tua direção. Fala conosco, Senhor, nesta tarde, porque temos um desejo grande de ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.
Boa tarde. Agora o desafio é ficarmos todos acordados, não? Já? Tá bem. Todos têm papel e caneta? Então vamos falar sobre um outro tema que também é importante e penso que todos nós, de alguma maneira, já teve ou tem ou vai ter alguma dificuldade nessa área. Na verdade, estamos sempre a aprender. E essa é a beleza do cristão que tem um coração ensinável, não é aquele que diz, eu já sei tudo. Porque quando chegamos a esse ponto, aí estamos com um problema muito sério. Quando chegamos ao ponto de dizer, eu já sei tudo, não preciso mais nada, aí é um péssimo indicador. Então, que Deus nos dê sempre um coração ensinável, estando sempre dispostos a crescer e aprender. E essa trajetória de crescimento não acaba, até o fim. E vamos nos tornando a cada dia mais parecidos com Jesus Cristo. E assim Ele quer também que sejamos na área financeira. Então, antes de entrar propriamente no assunto, gostaria que prestássemos atenção num pequeno videoclipe. Espero que o som ajude. Eu não estou a fazer propaganda do cartão de crédito Visa, não. Tá bem? Mas olha, já surge uma pergunta aqui. logo à partida. Podemos, devemos usar cartão de crédito ou não? Olha, está aí uma pergunta. Tem gente que é absolutamente contra o cartão de crédito. E há outras opiniões, sem dúvida. Tem gente que não sabe lidar com o cartão de crédito. E depende da fase da vida em que a pessoa está. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele diz assim, não, cartão de crédito eu prefiro não ter porque eu não sei se eu vou lidar bem com isso. Então eu prefiro não ter. Mas de vez em quando ele quer comprar alguma coisa na Amazon, online, ele liga para mim e fala, empresta o número do seu cartão, ou compra para mim. E ele fez isso umas duas ou três vezes. A última vez, só em alguns meses atrás, ele falou, olha, eu não vou mais usar o teu número de cartão, eu vou finalmente tirar um cartão de crédito, mas espero que eu consiga utilizá-lo adequadamente, né? Bom, mas isso é uma questão que há muitos debates, mas podemos falar então um pouco sobre o assunto financeiro. A Bíblia tem mais de 1.500 versículos que falam sobre dinheiro, sobre finanças. Este vídeo mostra uma certa ilusão, né? Parece que com cartão de crédito, com dinheiro, a gente pode fazer tudo, né? O dinheiro nos deslumbra. É uma fantasia, o materialismo, o consumismo da nossa época nos empurra para termos cada vez mais dinheiro, para gastarmos cada vez mais, certo? Então há filosofias que agarram a nossa mente e a nossa visão, que fazem a nossa cabeça. Então o materialismo à nossa volta, o consumismo, queremos sempre mais. Sempre mais, sempre mais. Nunca estamos contentes, temos que trocar o telemóvel cada X meses. É sempre assim, o computador. E isso não acaba. É algo sem fim. Na verdade, nós até colocamos a nossa confiança nas promessas do dinheiro. A nossa esperança é ganhar na loteria. Nossa esperança não é o retorno de Cristo mais, é ganhar na loteria. Então, onde temos colocado nosso coração, o que tem feito a nossa cabeça, o que tem nos levado para ilusões materialistas e consumistas, etc, etc. É lógico que nós precisamos de dinheiro, é lógico que nós precisamos comprar coisas, isso não está em causa. Mas acho que tudo há um limite do que é razoável e principalmente do que agrada a Deus. E é isso que eu queria falar um pouco. Eu acho que as crises financeiras que vários países enfrentam e Portugal também, nos trazem de volta para a realidade. Porque parece que o mundo financeiro é um mundo tão lindo e tão bonito que os vencimentos, os ganhos, as receitas não acabam nunca mais. E criaram um mundo de fantasias que muita gente entrou, mas só que viram que aquilo não é a realidade. Muita gente se afundou, muita gente foi enganada, perdeu dinheiro, porque acreditou em algo que é impossível. Ganho ilimitado e rápido. Todo mundo quer isso. Eu quero ganhar muito, e não é daqui um mês ou dois anos, é hoje. Amanhã. Então investimos em paraísos fiscais, investimos em fábricas de armamentos, não estamos nem preocupados nem um pouco com a ética dos nossos investimentos. Nós queremos é ganhar muito. E isso é impossível. É impossível, os recursos são limitados. Se toda a gente fosse pagar toda a dívida do mundo, não tem dinheiro suficiente. O mundo financeiro é um mundo irreal, em parte. E nós entramos nessa irrealidade e somos sugados. Então, acho que quando as crises acontecem, tem um aspecto positivo. Nós colocamos o pé no chão de novo, na realidade. A realidade é que os recursos são limitados. E não existe ganho fácil, honestamente pelo menos, eticamente, sem trabalho. Então, eu acho que a crise é um bom momento para pensarmos, e é a altura certa para falarmos de finanças. Vamos ler. Abram as Bíblias. Lá em Mateus, sim, por favor. Mateus 6, de 19 a 24. Texto muito conhecido. Então, Mateus 6, 19 a 24, diz assim a palavra do Senhor: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, aí também estará o seu... Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha, as palavras de Jesus são absolutamente claras. Jesus fala para ricos e para pobres. E de certa forma, os judeus, ou pelo menos uma parte dos judeus, colocava uma ênfase exagerada na riqueza como evidência do favor divino. E Jesus está dizendo aqui, olha, dinheiro, tesouro, riquezas aqui são coisas passageiras, efêmeras. Ninguém leva para o túmulo. Hoje existem, amanhã não existem mais. Já vimos e já ouvimos falar, talvez até alguns até passaram por situações que tinham alguma coisa e de repente perderam tudo, por alguma razão, por uma desvalorização da moeda. Tinha lá muito dinheiro no banco, aquela moeda perdeu o valor de tal maneira que aquilo era a mesma coisa que nada. Ou a inflação comeu, ou roubaram. Enfim, essas coisas são passageiras. E Jesus diz que nós precisamos ver onde está o nosso coração. Precisamos ver onde está o nosso coração, porque onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E Jesus diz claramente aqui que nós precisamos fazer uma escolha. Ou nos dedicamos a Deus, ou nos dedicamos ao dinheiro. É como se o dinheiro, e Jesus fala muito em dinheiro, e aqui no Sermão do Monte, de 107 versículos, 28 dizem respeito a dinheiro, Jesus considerava e considera o dinheiro como um dos seus maiores rivais. E ele personifica o dinheiro, ele coloca o dinheiro como se fosse Deus, uma pessoa do lado de outra. Ou Deus, ou o outro Deus, que é o dinheiro. Ele personifica e dá uma divindade, entre aspas, ao dinheiro. Porque nós vamos ou nos dedicarmos e servirmos e honrarmos a um, ou vamos nos dobrar ao outro. Então a primeira coisa que Jesus nos coloca aqui é uma escolha. Ou nós acreditamos nas promessas de Deus e da sua palavra, ou nós acreditamos nas promessas do sistema financeiro. Ou nós acreditamos que Deus é o bastante para nós, ou nós acreditamos que precisamos de outras coisas além de Deus. Deus não é suficiente. Eu repito, não estou a dizer que nós não devemos trabalhar, ser responsáveis e lutar pela vida e comprar coisas, adquirir. Claro que nós precisamos de dinheiro, precisamos poupar, investir de forma inteligente, nós vamos chegar lá. Mas o ponto é onde está o nosso coração. Onde está o nosso coração? E o que Jesus fala é que nós precisamos fazer essa escolha. Ou Deus ou dinheiro. Nosso coração está com o Senhor ou está no materialismo, no consumismo, no sistema financeiro, e este sistema que é contrário aos valores de Deus está a nos levar. E sacrificamos nesse altar, sacrificamos nossa vida, nossa espiritualidade, nossa família, tudo por causa do dinheiro. Para que Deus nós sacrificamos? Quando eu li esse texto, entre outros, eu descobri uma coisa, que cada centavo que nós gastamos, administramos, cada cêntimo, é uma decisão espiritual. O que eu faço com o meu dinheiro é uma decisão espiritual. Nós não podemos falar, não, isso aqui, Deus não tem nada a ver com isso, o que eu faço com o meu dinheiro, não. Nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E quando nós vemos aqui os versículos 22 e 23, que os olhos são a candeia do corpo, o que eu entendo desse texto é que nós devemos ter uma visão correta deste assunto, porque isso está colocado no contexto em que Jesus está a falar de dinheiro. E se nós tivermos a visão correta, esta visão vai iluminar o nosso ser e o nosso coração. E podemos andar na luz. Então é isso que eu entendo que essa alusão aos olhos aqui querem dizer, que nós precisamos ter a visão correta deste assunto que Jesus está a falar. Qual a visão bíblica do assunto? Para que a nossa mente fique esclarecida e o nosso coração seja tocado a seguir aquilo que o Senhor quer e espera e deixou claro na sua palavra. Então, portanto, temos uma escolha nesse texto, Deus ou dinheiro, certo? Onde vamos, a quem vamos dedicar o nosso coração? Qual o nosso maior tesouro? É Jesus Cristo. Ou é a conta bancária? Onde está a minha esperança? No futuro reino? Ou na minha reforma? Nossa, colocar a esperança na reforma é grave. Precisamos de uma escolha e precisamos de uma visão correta. Certo? Os nossos olhos precisam identificar a realidade que o Senhor tem para nós, para que essa realidade faça a nossa cabeça, ilumine e aqueça o nosso coração. Então nós poderíamos falar muitas coisas sobre esta visão bíblica, muitos aspectos da visão correta, mas eu gostaria de chamar a atenção apenas para um aspecto desta visão bíblica a respeito de dinheiro, que é a questão que já foi orada aqui sobre a mordomia. Nós somos simplesmente mordomos. O que nós temos não é nosso, a nossa vida não é nossa, o nosso tempo não é nosso, o nosso dinheiro não é nosso. E Ageu, lá em 2:8, está escrito muito claramente que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo. Tudo pertence a Ele. 100%. Agora, nesta visão, nesse aspecto da visão bíblica sobre dinheiro, vamos até Mateus 25, de 14 a 30. Então, um pouquinho para frente na nossa Bíblia. E é a tal parábola dos talentos. E quando nós falamos talentos aí, temos que ter em mente o seguinte: talento pode significar uma habilidade ou uma capacidade que nós temos. Mas a palavra talento, que está aplicada nesse texto, é o nome de uma moeda. Então, se esse texto fosse escrito aqui em Portugal, seria a parábola dos euros. Certo? Para nós termos a plena convicção de que está a falar de dinheiro. Talento aqui é o nome da moeda. Certo? Então, óbvio que podemos ampliar a aplicação disso para outras áreas da vida. Mas o original fala de dinheiro. Então, vamos olhar isso para a parábola dos euros. Então, quando falarmos a parábola dos talentos, já sabem. Então diz assim, a partir do versículo 14: e também será, está a falar do reino de Deus, e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, ou euros, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, está muito claro que o Senhor confia os seus bens, o seu dinheiro, para nós. Seja na forma de salário, na forma que o dinheiro chegar até nós, ele nos confia, segundo a nossa capacidade de administrar. Certo? A uns ele dá 5, a outros ele dá 2. Uns ganham 2.000 euros por mês, uns ganham 1.000 euros por mês, uns não ganham nem isso, uns, se calhar, ganham 5.000 euros por mês. Olha, Deus dá a cada um. Uns recebem umas heranças, etc, etc. Então Deus dá a cada um segundo aquilo que ele quer e segundo a capacidade de cada um gerir e administrar. E no fim vamos prestar contas, porque o dinheiro não é nosso, é dele. Ele só nos deu para gerirmos. E vamos prestar contas, como nós vimos aqui. Ele vai perguntar um dia o que nós fizemos com os recursos que eu te dei, com o tempo, com as capacidades, mas o nosso foco é com o dinheiro que ele colocou na nossa mão. Porque ele quer que o dinheiro renda frutos para o seu reino. Ele quer que o nosso dinheiro, não só o dinheiro, mas também o nosso dinheiro, dê frutos para o seu reino. É isso que ele espera. Então, uma pergunta que eu faço a mim mesmo: eu estou a empregar o dinheiro que não é meu para produzir frutos para o reino do dono do dinheiro? Porque é isso que ele espera. Por isso que nós precisamos gerir esse dinheiro de acordo com a orientação do dono. Temos de saber ouvir o que o dono quer que nós façamos com aquilo que ele nos confiou. Por exemplo, José no Egito. Deus deu a ele a possibilidade e a capacidade de gerir toda aquela situação, todos aqueles recursos. Mas ele teve tempo de ouvir que ele deveria economizar, porque viriam tempos difíceis, certo? Lembro disso, dessa história? Todos nós sabemos e conhecemos a Bíblia, não é isso? Ele ouviu de Deus uma orientação específica de que ele precisava economizar. Temos ouvido do Senhor orientação específica em como usar o nosso dinheiro? Eu tenho um amigo que ele uma vez ouviu de uma pessoa de um partido político. Essa pessoa desse partido político era obrigado a dar 30% do seu salário para o partido. Então, o partido elegeu o vereador ou o deputado, e o salário desse vereador e desse deputado, 30% ia para o partido, poder desenvolver seu programa, enfim, crescer, etc, etc. Isso já não vem ao caso, certo? E esse meu amigo ouviu isso e ele falou assim: não é possível. Uma pessoa que acredita numa ideologia, faz tudo por essa ideologia, dá 30%. E ele falou: e eu dou somente 10%? Ele falou: eu tenho que ir além disso. E ele entendeu que Deus orientou a dar mais que aquele homem. Então ele começou a dar 31% de contribuição para a igreja e para missões. Óbvio que ele não prega isso, isso é uma experiência pessoal dele, mas ele ouviu de Deus essa orientação. Ele estava atento. E Deus falou através da circunstância daquele homem político, e ele se sentiu tocado que ele deveria dar mais. Então o dono, o dono do dinheiro, deu uma orientação específica para ele do que ele deveria fazer, como ele deveria empregar o seu dinheiro. Quando eu falo isso com alguns crentes, muitos crentes dizem: olha, eu nunca ouvi uma orientação específica do Senhor sobre isso. Eu falei: então dá o dízimo. O dízimo é um bom começo. É um bom começo. Mas olha, esteja atento ao que o dono do dinheiro vai falar. Porque ele pode falar e dar uma orientação diferente. Eu já vi muitas situações em pessoas que, ouvindo o dono, deram carros e casas para o trabalho missionário. Não porque foram coagidos ou manipulados pela igreja ou pelo pastor, mas porque ouviram o que o dono das coisas e do dinheiro orientou que fizesse. Então nós precisamos estar, como mordomos, precisamos estar atentos ao que o nosso chefe, o dono de tudo, quer que nós façamos. Por outro lado, eu penso que nós precisamos ter uma vida simples. Hoje em dia nós complicamos muito a vida e gastamos o dinheiro que não é nosso em muitas coisas. Será que é possível simplificarmos a nossa vida? Será que o dono do dinheiro quer que a gente gaste menos, para que a gente tenha mais recursos para aplicar, para ajudar os outros, por exemplo? Talvez para conquistarmos uma maior liberdade financeira, quando eu falo isso, eu falo para mim também. Será que nós precisamos mesmo ter dois carros? Será que eu preciso ter duas casas, uma aqui e outra lá no Algarve? Não há problema nenhum em ter isso. Mas a pergunta é, será que é isso que o dono quer que eu faça? Com o meu dinheiro? Quando eu falo em vida simples, eu não falo em vida forreta. Quando nós olhamos a parábola do filho chamado pródigo, nós vemos ali dois comportamentos em relação ao dinheiro. Vemos um filho que saiu e gastou tudo, era mão aberta, certo? E vemos um filho que ficou em casa e nunca tinha matado um bezerro para fazer um churrasco, uma festa com os amigos. Tanto é que o pai falou, opa, tudo é seu, está aqui. E você não usou nada, ele não desfrutou nada. Então não podemos ser nem mãos abertas e nem mãos fechadas, certo? A virtude está em algum lugar aqui no meio. Tanto é que teve uma mulher que em determinada ocasião derramou sobre Jesus um vidro de perfume caríssimo. E os discípulos a repreenderam, certo? E Jesus falou, não, deixa, ela sabe o que está a fazer, deixa. Então há situações em que podemos, eu vou usar essa palavra porque não acho outra agora, fazer, entre aspas, uma extravagância, medida e controlada, claro. Por exemplo, eu não vou ser tão forreta que eu nunca leve minha esposa para jantar fora. Mas também não vou ser tão mão aberta que eu saio com a minha esposa para jantar toda noite. Certo? Eu tenho que achar um equilíbrio que seja saudável e que agrade ao dono dos recursos. Como é que nós podemos simplificar a nossa vida para que o dinheiro do dono possa ser, se calhar, melhor empregado em prol do seu reino, do avanço do seu reino? Quando eu leio Efésios 4, 28, o texto diz lá, cada um trabalhe e tenha com que acudir ao necessitado. Já prestaram atenção nesse texto? Então, trabalhar... Precisamos trabalhar, claro, não é viver sem trabalhar ou às custas, seja lá de quem for. Pode até existir épocas da vida em que isso seja uma necessidade, mas não podemos nos acostumar e não querer sair disso. Então temos que trabalhar, ganhar dinheiro com as próprias mãos, para termos com que acudir ao necessitado. Então, o nosso trabalho não é só para nós, o dinheiro não é só para nós. Óbvio que eu tenho que cuidar da minha família, sem dúvida. Mas se eu tiver uma vida simples, vai sobrar, ou deveria sobrar, para que eu possa ofertar às pessoas necessitadas. Eu sei que estamos em tempo de crise e geralmente o dinheiro não sobra. Mas vamos pensar um pouco na nossa vida fora das crises. Sobrava dinheiro, a gente sabia guardar dinheiro para uma circunstância em que poderíamos suprir uma necessidade? Ou quando alguém pedia socorro para nós, nós nunca tínhamos para dar? Ou nunca temos para dar? Porque a nossa vida ficou um pouco complicada. Talvez nós gastamos demais. Vida simples é ter essa liberdade financeira. Quando alguém precisa, eu tenho para dar. Eu não vou acumular para mim. Eu posso ter uma poupança, posso pensar no meu futuro, claro. Eu sou uma pessoa, somos pessoas responsáveis. Mas eu tenho que ter disponibilidade para dar para os outros. O dar tem origem em Deus. E nós somos feitos imagem e semelhança dele, que deu o seu melhor, deu o seu filho por amor. Então o dar nasce no coração do Senhor, que deu o seu melhor. E sendo imagem e semelhança dele, também temos que ter isso no nosso coração: dar, ofertar, ajudar, apoiar. Eu não posso ver, como diz João, o meu irmão necessitado, e se eu tiver recursos, eu não posso falar: olha, vai em paz, vai com Deus, Deus vai te ajudar. Eu vou orar. Eu preciso fazer alguma coisa como prova desse amor. Quando eu oro por finanças na nossa igreja, eu sempre oro e uso duas palavras: prosperidade e generosidade. Eu falo: Senhor, dá prosperidade ao povo, prosperidade segundo o padrão de Deus, não o nosso, porque nós queremos ficar ricos, e prosperidade para Deus pode ser outra coisa, mas eu peço: Senhor, dá prosperidade ao povo, dá recursos ao povo, mas dá com um coração generoso, para que quando as pessoas receberem, elas não pensem só em si próprias, mas em dar, em ofertar, para fazer avançar o reino e para ajudar quem necessita. Se nós olharmos lá em 1 Coríntios, então vou sugerir que possamos abrir nossas Bíblias lá. 1 Coríntios. Capítulo 8 e 9. Capítulos 8 e 9. Eu acho que é 2 Coríntios, né? Eu errei o texto. É 2 Coríntios, é. Não é 1 Coríntios, é 2. O assunto de Paulo aqui com os crentes é a respeito de dinheiro, e particularmente de coletar dinheiro para crentes necessitados. E olha o que ele diz lá no versículo 2 do capítulo 8. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Ou seja, não era uma situação simples, eram crentes pobres, mas foram generosos e fizeram isso com grande alegria. Por isso que depois ele diz que Deus ama quem dá com alegria. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Dar é da natureza de Deus e deve ser da natureza do cristão. Nós recebemos é para dar, não é para reter. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 6, que isto é semear. Lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. O dar ajuda, acentua, evidencia a necessidade de justiça social. E nós fazemos, em parte, justiça social, se lermos 1 Coríntios 8, de 13 a 15. 2 Coríntios 8, de 13 a 15. Estou no capítulo 8 e 9, indo para frente e para trás. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Hoje, talvez eu esteja a precisar. E as pessoas vão me ajudar. Mas amanhã pode inverter. Talvez seja quem me ajudou que precise, e aí eu vou ajudar. Mas o princípio que está aqui é que as necessidades sejam supridas. Se nós não damos as necessidades dos que têm menos, dos que sofrem os problemas da época, não serão supridas. E o papel da igreja é exatamente esse. E é isso que nós vemos acontecer aqui. Igrejas se entreajudando nas situações difíceis. E mesmo os mais pobres deram, e deram muito além do que tinham a possibilidade. E fizeram com alegria. E fizeram com alegria. Meus irmãos, nós como mordomos, precisamos ter muito claro em mente que Deus nos dá dinheiro para administrarmos, e Ele quer que nós administremos de tal maneira que a gente possa dar, e dar com generosidade e dar com alegria. Porque Deus ama a justiça. E o mundo não consegue providenciar justiça social, e a igreja pode dar mostras, somos poucos, mas amostras pequenas, de que com amor nós podemos ter uma vida mais justa, e igualdade para todos. Igualdade não no sentido de comunismo, mas de que as pessoas têm o básico. E a situação agora em Portugal está difícil. O governo está a cortar subsídios. E sabe quem sofre mais? São os pobres, sempre. Tem pessoas que se aproveitaram dos subsídios do governo sem necessitar. Mas tem outros, esses precisam ser cortados mesmo. Mas há pessoas, e a minha esposa trabalha com isso, que recebem o RSI e precisam, e não têm fonte de renda, não têm emprego, não têm nada, têm doenças, e o governo está a cortar, a segurança social está a cortar. Pessoas que antes tinham a sua casa paga, e agora vão ter que sair, não tem para onde ir. Nós, igreja, precisamos estar preparados para cuidar dos domésticos da fé, sem dúvida, mas também estender a mão às pessoas lá de fora. Se nós não dermos, não vamos ver o amor de Deus alcançar as pessoas dentro e muito menos lá fora. Dar faz parte da natureza de Deus e da natureza do Filho de Deus. Ele deu o melhor. Sabe, quando nós falamos em dar, nós não falamos em dar restos. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu saí do Brasil como missionário há quase 15 anos atrás, mais ou menos. E houve uma altura, eu fui para a Inglaterra, integrei uma missão que estava na Inglaterra, que depois, 3 anos e meio depois, veio para cá. E eu trouxe um carro, vim com um carro que eu tinha na Inglaterra para cá. E esse carro já era um pouco já acabado. E eu tinha que trocar a matrícula. Podia ficar aqui por um período de 6 meses e tinha que trocar a matrícula. para trocar a matrícula por uma matrícula portuguesa, eu tinha que pagar o imposto automóvel. E isso ia custar muito mais caro do que o valor do carro, que não valia mais nada. Então eu estava num impasse, o que fazer? O carro que não ia durar muito mais, o que eu podia fazer? E não queria entrar na ilegalidade. Bom, mas nisso eu fiz uma viagem à minha igreja de origem, e lá pediram informações dos pedidos de oração, e etc., e eu dei a informação que eu precisava resolver a questão do carro. E um amigo nosso que é médico chamou-me e disse: olha, estive a conversar com a minha esposa depois que você falou e nós resolvemos comprar um carro para vocês em Portugal. Quanto custa um carro usado lá? Então eu falei quanto custava um carro usado, um carro médio, e ele fez um cheque e nos deu. Bom, depois eu comprei o carro aqui e fiquei a saber que o meu carro era melhor do que o dele, que ele tinha para uso pessoal. Mas aquilo mexeu com o meu coração de uma maneira, eu falei: uau, olha a generosidade dele. Ele não estava pensando em dar restos, ele deu o que Deus colocou no coração dele, sem pensar se meu carro ia ser pior ou melhor. E um dia eu falei com ele: puxa, o meu carro é melhor que o teu? Não está certo isso? Ele falou: lógico que está, é assim que eu quero, ainda bem que é assim. Conheci na Inglaterra um outro irmão, e eu aprender, né? aprender a ser generoso. Conheci um outro irmão na Inglaterra que levou uma pessoa para comprar roupas para ele, para si. E esse irmão que foi junto estava a dar opiniões só. E no final comprou as roupas e depois entregou para esse irmão e falou: olha, eu comprei para si. O irmão de facto precisava de roupas, estava numa situação difícil. Mas o que eu aprendi foi o seguinte: que esse irmão que comprou a roupa, ele não deu as suas usadas e comprou novas para si. Ele comprou as roupas novas para dar para a pessoa. Isso mexeu com a minha cabeça, porque sempre fui acostumado a dar o resto, a dar o que eu não quero mais, eu dou para os outros. E esses dois irmãos me ensinaram a dar o melhor para os outros. Deus deu o seu melhor para nós. Por que que nós sempre damos o resto? O que eu não quero mais, o que não serve mais para mim, o que os meus filhos não usam mais, o computador que está fora de moda. Ainda estou aprendendo, mas esses irmãos ajudaram muito a Deus a trabalhar no meu conceito de dar, com generosidade e com alegria. Então eu vi aquele irmão que nos deu o carro, a alegria dele, que nós tínhamos um carro melhor que o dele. Olha, esse carro foi um milagre que 10 anos depois, 300 mil quilômetros depois, ele ainda está inteiro ainda. Um pouquinho mais para frente, Filipenses. Capítulo 4, versículos 10 a 20. Paulo agradece essa igreja pelas ofertas recebidas. E olha o que Paulo fala: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De facto, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele diz isso, tudo posso naquele que me fortalece, é um discurso que significa o seguinte: eu posso aguentar qualquer situação, ou fome, ou alimentado, ou fartura, ou escassez, porque o Senhor é que me fortalece. Eu posso aguentar qualquer situação, é isso que ele quis dizer. E interessante que Paulo fala que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas ele continua no versículo 14: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu estava procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Dar é culto a Deus. Por isso que eu falo que usar o dinheiro é uma decisão espiritual. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo sempre. Amém. Há outros textos aqui que eu não vou ler, mas que evidencia isso. O ofertar, o dar, é cultuar ao Senhor também com o dinheiro que Ele nos dá, que Ele nos confia, que Ele nos entregou para administrarmos. Então eu queria, nesse contexto, dizer o seguinte: temos uma escolha a fazer. Onde está o nosso coração? Para nos ajudar nessa escolha, temos que ter pelo menos esse aspecto da visão bíblica, ter os olhos no lugar certo, para que a nossa mente tenha o conceito adequado e para que isso ilumine nosso coração. Isso nos leva a esse aspecto da mordomia, que nós não temos nada, é tudo do Senhor e nós somos apenas mordomos de tudo que Ele nos dá, exclusivamente do dinheiro. Como é que Ele quer que nós usemos o seu dinheiro? Como é que vamos viver essa mordomia? Nós acabamos de ver algumas coisas. E o dar está no centro. Dar é dar, nasce no coração do Senhor. Dar com generosidade, dar com alegria, fazer expandir o reino de Deus por causa do nosso dinheiro e acudir ao necessitado dentro e fora da igreja por causa da nossa semeadura. Porque Deus ama a justiça. Dar o nosso melhor, como Ele deu o melhor. Agora, estamos vivendo em tempos de crise, de escassez, muitos no desemprego, etc, etc. É agora que nós precisamos, mais do que nunca, nos ajudarmos mutuamente. Mais do que nunca, a igreja precisa mostrar que é igreja e que é exerce uma boa mordomia dos recursos, dos talentos ou dos euros que Deus tem nos dado. Houve um crente que até corvos levaram comida, certo? Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou as pessoas. Lá no deserto ele mandou o maná. Ou seja, Deus cuida. Ele está interessado na nossa vida. Se precisar mandar um corvo, ou corvos hoje trazer comida para nós, ele vai fazer isso. Mas, meus irmãos, eu acho que ele não vai fazer isso, porque nós somos a igreja dele. E se nós vivermos de acordo com seus princípios, não precisa corvo nenhum. Nós é que vamos cuidar uns dos outros. E nós dependemos dele, nós não dependemos da crise, não dependemos de conta bancária, não dependemos do governo, não dependemos de nada disso. Tudo isso tem a sua importância. Mas quem cuida de nós é dono e está acima de todas essas coisas. Precisamos renovar a nossa confiança nele. A nossa esperança está nele. O nosso futuro está nele. Os nossos tesouros estão na eternidade, não aqui. Isso precisa ficar absolutamente claro na nossa mente e no nosso coração. O nosso tesouro é ele. E tendo ele, não precisamos de mais nada. E quando buscamos o seu reino em primeiro lugar, e a sua justiça, as demais coisas ele acrescenta. Não precisamos nos preocupar. Somos responsáveis, claro. Mas não vamos nos preocupar de uma maneira tal que isso gere ansiedade e essa preocupação nos domina. Não, vamos descansar no Senhor. Agora vamos exercitar a nossa mordomia. Isso vai ser bênção para a nossa vida, para o reino de Deus e para as pessoas à nossa volta. Esse é um primeiro aspecto para começarmos a falar do assunto. Então, agora eu costumo dizer assim, não é possível servir a Deus e o dinheiro, nós lemos, certo? Mas é possível servir a Deus com o nosso dinheiro. É possível servir a Deus ou cultuar a Deus com o nosso dinheiro. Nosso, entre aspas, né? Aquilo que ele confiou em nossas mãos. Pode passar para o próximo. Bom, vamos entrar numa questão um pouco mais prática de planear os gastos, falar de despesas, porque elas são muitas, não? Gastar o dinheiro é fácil, não é? Então, o que está escrito lá em Lucas 14, 28? Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Ou seja, está claro que planear despesas, planear gastos, faz parte de alguém que quer chegar a um resultado favorável e ser bem-sucedido num empreendimento. No empreendimento da vida, no empreendimento de sermos mordomos do Senhor. Então vamos falar um pouco sobre isso, vamos chegar na questão do orçamento, etc, etc. Mas temos que ter isso em conta, que o planeamento das despesas faz parte da nossa mordomia. Agora, no que diz respeito a questões financeiras, muitas vezes marido e mulher têm opiniões diferentes. Então, por exemplo, eu vou fazer uma afirmação aqui. E se essa afirmação for absolutamente verdadeira, vocês colocam um. Se cumprimos, às vezes, dois, e nunca cumprimos esta afirmação, ou este mandamento, ou esta ordem, é três. Entenderam? Se é uma verdade absoluta na vida, põe um. E nós vamos ver que, às vezes, marido e mulher têm opiniões diferentes. Então, por exemplo, nunca deixamos de ofertar ou dizimar ou dar, mesmo quando as circunstâncias financeiras estão apertadas. Então, por exemplo, às vezes um dos cônjuges fala assim, não, nós não podemos dar o dízimo porque a situação está crítica. E o outro fala, não, nós devemos dar primeiro e vamos semear porque vamos colher as bênçãos. E pode haver discórdia por causa disso. Jamais tomamos dinheiro emprestado com agiota, aquelas pessoas que emprestam a juros. Ainda existem essas pessoas? Hã? Há sempre? Então, numa situação mais difícil, talvez um ou outro se sinta tentado a recorrer a isso. E depois são aqueles juros altíssimos. Pagamos sempre o cartão de crédito em dia e sempre o total do débito. Temos sempre um orçamento mensal. Olha só uma curiosidade. Quem aqui tem um orçamento mensal? Familiar? Ninguém tem? Uma pessoa? Ah, duas? Mais ou menos? Mais ou menos? Ok. É, eu já ouvi gente falar assim, pô, para que orçamento se não tem dinheiro? Mais ou menos? Ok. Ok. Poupamos 10% das entradas mensais para uma eventualidade ou para a compra de coisas importantes, tipo coisas mais pesadas, um automóvel. Oramos pedindo a Deus sabedoria para usar os recursos financeiros que Ele nos dá. Nós oramos? E a segunda pergunta é, será que queremos ouvir a resposta que Ele vai dar? E se Ele mandar dar 30%? E se Ele mandar dar o carro para missões? Olha, é melhor não orar, hein? Porque Deus responde as orações, hein? Planeamos para comprar sempre a pronto pagamento. Fugimos sempre de gastar mais do que ganhamos. E assim por diante. Há outras situaçõezinhas aqui que têm a ver com ser bom mordomo, mas têm a ver também com diferenças de opiniões. Porque às vezes um quer fazer uma dívida, o outro não quer. Um quer levar o cartão de crédito a sério, não vamos pagar tudo, e o outro, não, vamos mais um pouco, não, paga a sua parte, assim sobra. E às vezes há conflitos em casa. Isso tem tudo a ver com a nossa mordomia. Se calhar os casais nunca conversaram sobre isso, nesta perspectiva que nós acabamos de falar. Talvez já conversaram, mas sem uma visão que nós vimos hoje, e que não é nova, vocês já sabem disso, claro, mas sempre é bom rever. Que tal o casal, os casais que estão aqui, né, voltar a conversar sobre esses assuntos?